Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos os presentes na galeria e a todos que nos acompanham via internet, Rádio Alternativa, Rádio Agudo. Cumprimento a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Também quero cumprimentar as pessoas que nos assistem nas suas casas. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 50ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação da ata número 16/2026. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo o que queira discutir, passamos à votação da ata número 16/2026. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levantem-se. Ata número 16/2026, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 30/2026. Concede isenção de ITBI às pessoas beneficiadas pelo programa Compra Assistida da Caixa Econômica Federal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a presente proposição legislativa tem por finalidade instituir a isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis às pessoas beneficiadas pelo programa Compra Assistida, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal como forma de fortalecer as políticas públicas habitacionais no âmbito do município de Agudo. O programa Compra Assistida, vinculado às ações do Ministério das Cidades, tem por objetivo viabilizar o acesso à moradia digna a famílias em situações de vulnerabilidade, especialmente aquelas atingidas por situações excepcionais como eventos climáticos adversos ou condições socioeconômicas limitantes. Nesse contexto, o município, ao conceder a isenção do ITBI, atua de forma complementar às políticas federais, reduzindo os custos envolvidos na aquisição do imóvel e tornando efetivo o direito constitucional à moradia. A cobrança do ITBI, embora constitua importante fonte de receita municipal, pode apresentar um obstáculo significativo para famílias de baixa renda no momento da aquisição de seu primeiro imóvel. Assim, a isenção proposta não deve ser vista como renúncia indevida de receita, mas sim como medida estratégica de investimento social capaz de promover inclusão, dignidade e estabilidade habitacional. Ademais, a limitação da isenção à aquisição de um único imóvel destinado exclusivamente à residência do beneficiário garante que o benefício seja direcionado a quem realmente necessita, evitando distorções ou utilização indevida. Importante destacar que a medida também contribui para o desenvolvimento local, uma vez que estimula a regularização imobiliária, fomenta o mercado de habitação e gera efeitos indiretos positivos na economia do município, especialmente no setor da construção civil e serviços correlatos. O projeto estabelece ainda critérios objetivos e procedimento formal para a concessão da isenção, exigindo a comprovação da habitação no programa, a apresentação de documentos essenciais e análise por parte da administração municipal, assegurando transparência, controle e legalidade na concessão do benefício. Diante do exposto, a presente proposta revela-se plenamente justificada sobre os aspectos sociais, econômicos e jurídicos, estando alinhada ao interesse público e às diretrizes de promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual se submete à apreciação dessa Casa Legislativa, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Projeto de Lei número 31/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$12.701,26. Justificativas, senhores presidentes, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito especial no valor de R$12.701,26, destinado à devolução de saldo remanescente do convênio firmado com o governo federal. O referido valor corresponde às sobras financeiras e rendimentos de aplicação vinculada à execução do convênio, as quais não precisam ser utilizadas dentro do objeto pactuado, devendo, portanto, ser devidamente restituídos ao ente concedente, em conformidade com as normas legais e regulamentares que regem as transferências voluntárias. Destaca-se que a devolução de saldos não aplicados, bem como dos rendimentos auferidos, constitui obrigação legal do município, sendo medida indispensável para regular prestações de contas do convênio e para a manutenção da adimplência junto aos órgãos estaduais. O não atendimento dessas exigências pode acarretar restrições ao município, impedindo de celebrar novos convênios e receber recursos futuros. A abertura do crédito especial faz-se necessária em razão da inexistência de dotação orçamentária específica para a realização dessa despesa, sendo imprescindível a adequação do orçamento vigente para viabilizar a devolução dos valores. Dessa forma, o presente projeto de lei visa assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelo município, garantindo a regularidade fiscal e a transparência da gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente matéria. Luiz Henrique Quinta, o prefeito municipal. Projeto de lei número 32 de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 80.382,41. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 80.382,41 no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, especificamente na unidade vinculada ao desporto. A medida se faz necessária para viabilizar a adequada classificação orçamentária das despesas referente à restituição de valores oriundos de convênio firmado com o Governo do Estado, no âmbito de ações voltadas à construção, ampliação e manutenção de espaços esportivos. Tais valores correspondem a saldos remanescentes ou rendimentos não utilizados na execução do objeto pactuado, os quais devem ser devidamente devolvidos ao ente concedente, em conformidade com a legislação vigente e as normas que regem a gestão de recursos públicos. Ressalta-se que a abertura do presente crédito especial é imprescritível, tendo em vista a inexistência de dotação orçamentária específica para essa finalidade, o que inviabiliza a regularização contábil e financeira da devolução sem a devida autorização legislativa. Diante do exposto, contamos com a aprovação do presente projeto de lei pelos nobres vereadores. Luiz Henrique Quinta, prefeito municipal. Projeto de resolução número 2/2026. Regulamenta a concessão de diárias e o ressarcimento de despesas com transporte no âmbito da Câmara Municipal de Agudo e da outras providências. O presente projeto de resolução tem por objetivo regulamentar de forma clara e transparente e atualizar a concessão de diárias e o ressarcimento de despesas com transporte no âmbito da Câmara Municipal de Agudo. A proposta busca estabelecer critérios objetivos para autorização, pagamento e prestação de contas de valores destinados a vereadores e servidores em deslocamentos a serviço ou em representação institucional, promovendo maior controle, padronização e segurança jurídica nos procedimentos administrativos. Além disso, a medida visa assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, prevenindo distorções e garantindo que as despesas estejam devidamente justificadas e vinculadas ao interesse público, em consonância com os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência da administração pública. Ressalta-se ainda que o projeto autoriza normas anteriormente vigentes, adequando às realidades atuais dos custos de deslocamento e às boas práticas de gestão pública, inclusive com previsão de mecanismos de prestação de contas e atualização monetária de valores. Dessa forma, a aprovação da presente resolução representa importante avanço na organização administrativa do Poder Legislativo Municipal, contribuindo para a responsabilidade na gestão dos recursos e o fortalecimento da atuação institucional da Câmara Municipal. 1º de abril de 2026, mesa diretora, vereador Alexandre Noy, presidente. Requerimento número 27 de 2026. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer a realização de sessão extraordinária para discussão e votação do projeto de lei número 28 de 2026. Vereador Tica Freitas. Requerimento número 28 de 2026. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 30/2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 6 de abril de 2026, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 29 de 2026. O vereador que subscreve amparado no disposto dos artigos 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 31 de 2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma preposição. Vereador Pato Niemeyer. Requerimento 30 de 2026. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 32 de 2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma preposição. Vereador Pato Niemeyer. Requerimento 31 de 2026. O vereador que este subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º, 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de resolução número 2 de 2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma preposição. Vereador Tica Freitas. Pedidos de informação. Número 1 de 2026. Autoria, vereador Javel Estres. O vereador infracionado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Poder Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 76, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, preste informações acerca da execução da Lei Municipal número 2613 de 2025. De autoria deste vereador, que dispõe sobre a substituição das sirenes tradicionais por métodos alternativos de sinalização nas escolas de rede municipal de ensino de agudo. Solicita-se as seguintes informações. A Lei número 2613/2025 está implementada em todas as escolas da rede municipal de ensino. B. Em caso negativo, quais escolas já implementaram a lei e quais ainda não a implementaram? C. Qual método alternativo de sinalização está sendo utilizado ou previsto em cada escola? D. Existe cronograma oficial para a conclusão da implantação da lei em toda a rede municipal? E. Em caso positivo, encaminhar cópia do cronograma mencionado na linha anterior? E F. Quais as providências já foram adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para o cumprimento da referida lei? Justificativa. O presente pedido de informação tem por objetivo acompanhar a efetiva execução da Lei Municipal número 2613 de 2025, especialmente neste mês de abril marcado pela conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A proposta foi criada justamente para promover mais inclusão, acolhimento e respeito às crianças com sensibilidade auditiva e demais necessidades específicas no âmbito escolar. Dessa forma, é dever do Poder Legislativo fiscalizar se a norma está sendo efetivamente aplicada em todas as escolas de rede municipal, bem como cobrar do Poder Executivo as providências necessárias para a sua implementação. Agudo, 6 de abril de 2026, vereador Javão Estes.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Boyd.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios e também pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Também, já começando ali pelo seu Nilvio Coll, que se encontra com nós, né? Um problema sério no despreado com a Corsan ali. Dia 23 de abril, grande audiência pública com o pessoal da Corsan. Espero que o senhor esteja com nós aí também. Tenho alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, recebi agora. Pessoal da Avenida Tiradentes, próximo à oficina do Kiko ali, pedindo um patrulhamento, muita pedra solta na parte alta ali. Então, espero que agora com a chuva, que passa a patrola, que faça um belo um serviço para esse pessoal aí. Sábado eu fui até o Ser da Figueira, lá me encontrei com o colega vereador Djavan, pessoal cobrando nós, né, colega? Estrada ruim, péssimas condições, então... Também espero que em poucos dias possam fazer um serviço aí. Também Recebi agora de tarde de um morador aqui da linha Teutônia que provavelmente semana que vem vai ter muitos caminhões puxando brita do Gerson Castro para a Várzea. Ele me relatou ali nos quantos lugares, na linha Teutônia, na frente da Feju, do Juarez, que todo mundo conhece, falta de tubo, a estrada está estreita. Como é que os caminhões vão se encontrar carregados? Aqui embaixo, na subida, perto do Joãozinho, que faz frete, também. Então, tem vários lugares que precisam olhar com carinho, com esses movimentos desses caminhões aí, vão ter que fazer alguma coisa. Também, eu passo muito aí no desvio do Cerro Chato, na volta da lagoa. Eu não consigo acreditar. Tem quase 30 caminhões puxando material lá na estrada daquelas condições. Chega a ser vergonhoso. Vergonhoso, está lá para ver lá, porque não tem. Não tem. Semana passada até o cara quase virou uma caçamba carregada lá. Mas onde é que já se viu uma caçamba na estrada? Mas tem buraco de meio metro ali, mais. O que custa passar a patrola, emparelhar aquilo lá? É uma caçamba atrás da outra, fazendo um belo de um trabalho, levando esse material para várzea. É um péssimo da estrada. Aí falei com o motorista lá, ele disse que estão cortando pneu todos os dias, hein? Eu acredito, porque é só pedra e buraco mesmo. Também recebi da morador da Nova Boêmia, precisando de um patrulhamento do posto de saúde até a parte alta, que tem lugares em péssimas condições. Então, espero também que o pessoal do interior, os responsáveis, dêem uma atenção especial para esse povo. Seria isso aí no momento.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento, presidente da casa, demais colegas vereadores, e os que nos acompanham aqui no plenário, pelas rádios e redes sociais. E recebi a secretária Raquel Melo a informação sobre um certificado que Agudo recebeu, um certificado do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social. Foi contemplado com o selo FNAS, que é um certificado concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que reconhece e premia estados e municípios que demonstram excelência na gestão orçamentária, financeira, contábil e regulatória de seus respectivos fundos de assistência social. Em 2025, a certificação amadureceu como um símbolo de compromisso com a regularidade técnica e a aplicação correta dos recursos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Pelo NFSAS, é uma certificação do Fundo Nacional de Assistência Social que reconhece municípios e estados pela excelência, transparência e eficiência na gestão dos recursos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. A iniciativa visa qualificar a execução orçamentária na proteção social básica e especial. Principais critérios: agiliza SUAS, preenchimento de 100% das informações de prestação de contas. Execução financeira, aplicação mínima de 50% a 75% dos recursos recebidos. Monitoramento, envio regular do quadro de detalhamento de empresas e regularidade na prestação de contas. Gestão, aprovação de contas pelo Conselho de Assistência Social. O selo é um reconhecimento oficial de que a administração municipal aplica os recursos de assistência social de forma correta e responsável. A primeira edição teve seus agraciados anunciados em 2025-2026, avaliando o exercício de 2024, com o objetivo de valorizar os gestores técnicos do SUAS. Isso foi um certificado que aqui nosso município de Agudo recebeu pela Assistência Social Nacional. E também de demandas, e ouvindo aqui o colega Bode, bem especial hoje, fui procurar o Edinho sobre esses dois pontos próximos ao Feiju, que eu vejo também um grande perigo com carros maiores, e agora com essa movimentação, e ele mesmo me repassou que não adiantava fechar esses pontos, esses dois buracos enormes que está desde essas últimas chuvaradas, pois ele ia trocar todos os tubos, e assim, o que conseguir o tempo viável, ele vai trocar os tubos e vai preencher esses dois pontos, que é um perigo próximo ali, que era o Feiju, o comércio dos Feiju. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário, a imprensa que está aqui, Rádio Agudo e a Rádio Alternativa, nosso presidente da CISA e todo mundo que nos acompanha dos seus lares. Esse é o meu primeiro espaço, senhor presidente. Eu gostaria justamente que o vereador Bode se encontrou lá, no senhor da Figueira. Inclusive, antes vínhamos falando sobre isso. Está meio precária a subida ali. Eu já falei com o secretário Edinho faz umas duas semanas atrás sobre isso. Falou que ia ser resolvido o quanto antes. A gente precisa, porque... Eu não lembro se o senhor estava lá ainda, vereador Bode, no momento que chegou. Eu acredito que o senhor já tinha descido. Chegou quatro munícipes que não conseguiram subir a subida com o cerro, deixaram o carro mais para baixo, subiram a pé para contemplar o turismo lá em cima. E eu vejo que é algo importante, a gente recebe bastante turismo esportivo naquela região ali. E é preciso que sejam feitos esses reparos o quanto antes também. Gostaria de falar também sobre o meu pedido de informação. Esse pedido de informação, ele se dá encontro esse mês que a gente está vivendo, que é um mês especial nosso também, que é o dia de conscientização do espectro autista. E ele vem de encontro ao projeto de lei, que foi o meu primeiro projeto de lei proposto nessa casa, que foi a substituição das sirenes de métodos tradicionais para métodos alternativos, que foi algo que veio de encontro à minha comunidade, uma comunidade que a gente sabe que precisa dessa visão, desse alento, de que é muito importante para as crianças a substituição dessa sirene nas escolas. E já faz um ano que essa lei, na verdade, ela foi votada em final de abril, vai fazer um ano dessa lei, e a gente quer saber, com esse pedido de informação, quantas escolas foram, de fato, foi trocado essa questão da sinalização. Porque, às vezes, é muito bonito, né, a gente utilizar uma causa, de fazer mídia em cima de uma causa, mas, de fato, às vezes são só fotos e frases bem feitas, né? Que é para ser feito, muitas vezes não são. Por isso que a gente precisa estar em cima para que essa lei realmente seja cumprida e seja executada. Também gostaria de falar nesse meu espaço, vereador Tica, a gente vinha se debruçando alguns dias já sobre um projeto de lei referente às calçadas do município, que é um projeto que a gente está em estudo e análise, e já foi falado nessa casa, nesse microfone, sobre esse projeto de lei. Porém, a gente começa a ouvir a população e muitas vezes as pessoas dizem para nós, vereador Alexandre, presidente dessa casa, de que como a gente quer cobrar que as pessoas façam suas calçadas se o próprio município não tem suas calçadas no padrão. E às vezes a gente fica sem fazer, sem saber o que falar, na verdade, sem fazer, sem saber o que falar sobre isso, porque realmente é algo que eu vejo que a gente tem que tomar alguma atitude, o Poder Executivo tem que reformular essa questão das calçadas que são de áreas do município. Inclusive, vou sugerir como uma indicação ao Executivo Municipal que faça um levantamento de todas as calçadas de imóveis do município que hoje tem no nosso perímetro urbano e faça um levantamento do que está degradado, do que não está correto, não está padronizado. Até eu fiquei surpreendido positivamente ali na pista de skate, que foi um local que a calçada ali está no padrão, como tem que ser feito. A gente precisa meu caro amigo presidente da CISA, Maurício, a gente precisa ter isso porque a gente incentivando essa questão das calçadas, eu vejo que o poder público tem que dar um exemplo quanto a isso, a gente incentivando cada vez deixa mais embelezado o nosso perímetro urbano municipal, fazendo com que as pessoas venham até Agudo e se sintam bem acolhidas, porque isso faz parte de um acolhimento que é visível e é efetivo. Seria isso nesse meu espaço.
Passa a palavra à vereadora Grace.
Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, comunidade que aqui está presente e as que nos acompanham em seus lares. E meus cumprimentos ao presidente do MDB, senhor Everaldo Guzzi, também. Bom, senhor presidente, gostaria de fazer um convite muito especial no dia de hoje. É um convite que vem ao encontro, ao cuidado, à atenção e, acima de tudo, ao amor com a nossa população de Agudo. No próximo dia 12 de abril, agora, no próximo domingo, nosso município estará promovendo o evento Saúde em Ação, aqui no Ginásio Municipal, das 9 horas da manhã até as 19 horas da noite. Será um dia inteiro dedicado à saúde, à prevenção e ao bem-estar dos nossos munícipes. Ao longo do dia, a comunidade poderá contar com diversos serviços essenciais, como atendimentos de odontologia, forma certa de descarte de medicamentos pela farmácia municipal, né, dando orientações, aferição da pressão arterial, testes rápidos, vacinação e ações da vigilância em saúde, com orientações importantes sobre a dengue e o combate do mosquito. Também haverá distribuição de material didático, levando informação e conscientização para todas as idades, porque cuidar da saúde também é educar. Na parte das atividades, o dia começa com uma prática de yoga às 9 horas da manhã. E a quem quiser participar deve levar sua toalha para colocar no chão. Então, as pessoas que gostaram dessa ideia da yoga, que iniciará em torno de 9 horas da manhã, que tragam a sua toalha para poder participar desse evento que acontecerá no domingo. Já no período da tarde, teremos dança com instrutores das 15 às 18 horas, promovendo movimento, integração e alegria. Então, as pessoas que gostam da dança também terá essa parte de diversão, de alegria e que também faz parte do cuidado com a saúde. Eu gostaria de destacar de forma muito especial o espaço sensorial voltado às pessoas com autismo, que contará com acompanhamento de terapeuta ocupacional. Um espaço pensado com carinho, proporcionando experiências únicas com o tema Vivenciando os Sentidos. Então, esse espaço é um espaço novo que a Secretaria da Saúde, através da secretária Camila, né, já vem pensando, a gente já vem conversando a respeito sobre esse espaço há vários tempos mesmo. A gente já gostaria de ter colocado isso na Volksfest, na festa do Moranguinho, e a gente não conseguiu. Então, nesse domingo, então, esse espaço será criado com muito carinho, com muita atenção, para a gente estar discutindo, vivenciando os sentidos dos nossos autistas e também com várias brincadeiras que sirvam para as pessoas que têm o autismo, né? Esse cuidado torna ainda mais significativo porque estamos no mês de abril, mês dedicado à conscientização sobre o autismo. Isso reforça a importância de ações como essa, que promovem inclusão, respeito e acolhimento, mostrando que estamos atentos às necessidades de todos os cidadãos. Este evento é mais do que uma ação de saúde, é um gesto de cuidado com a nossa comunidade. É a oportunidade de prevenir, de se informar e de valorizar aquilo que temos de mais importante, a nossa qualidade de vida. Por isso, deixo aqui o meu convite. Participem, levem as suas famílias. Aproveite esse momento preparado com tanto carinho, porque cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e também de amor. Vamos todos juntos construir uma comunidade mais saudável, mais consciente e mais unida. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, em especial o presidente da CISA, vice-presidente da Concepro, o Daniel, e também presidente do MDB, o Everaldo Guzzi, e as pessoas que nos acompanham em seus lares pelos meios de transmissão. Grace adivinhou o pensamento e leu um pouco do que eu ia falar também. Saúde nunca é demais a gente falar e ressaltar aqui. E esse evento que o governo tá promovendo domingo agora vem muito bem, sabe? É uma ação, uma promoção de saúde que é muito bem-vinda. Nós, que nem tu falaste aqui, nós vamos ter testes rápidos, testes de visão, promoções, atividades na questão de saúde bucal e também várias outras ações e promoções de saúde. Eu menciono aqui, tu mencionaste, eu vou mencionar de novo mais detalhadamente a questão. A partir das 15 horas, teremos o Bailão Fitness, Projeto Bailão Fitness. Nós vamos ter, foi uma iniciativa ali, uma ideia que a minha esposa, a Flávia, sugeriu, e a secretária Camila acolheu e incluiu nesse evento, nesse grande evento que nós vamos ter de promoção de saúde. Então nós teremos vários instrutores de dança, de vários estilos de dança, e o principal vai ser o Fit Che, que é um tipo um bailão, para quem gosta de bailão. E juntar isto à atividade física é um prato cheio. Então, a partir das 15 horas, teremos esse evento de dança. É aberto a toda a população. Quem quiser participar, é só comparecer. Pessoal da região norte, que queira comparecer, vai ter ônibus gratuito. Ônibus gratuito que vai sair ali do Evandro, ali na casa da Cristiane Noy, tá? E vai sair de lá às 14 horas, pois o evento de dança aqui começa às 15. Então, quem quiser participar, quem quiser garantir o seu lugar no ônibus, fale com a Ângela da Rosa ou com a Sheila, que é a Sheila Noy dos transportes ali, que elas vão ajeitar um lugar para vocês. O ônibus não tem custo, tá? E antes que alguém critique, esse ônibus não está sendo custeado pela prefeitura. Eu estou pagando esse ônibus, então quem quiser aproveitar, faça bom uso. Dia 2 de abril, conforme tu mencionaste também, Graça, tivemos o Dia Nacional e Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Eu já ressaltei aqui várias vezes a minha preocupação quanto a essa questão. Não somente os autistas, mas todas aquelas pessoas que são especiais. E quando eu falo a palavra especial, é num sentido de conscientizar a toda a população a importância da nossa atenção a eles. Eu ficaria imensamente feliz e grato se a gente conseguisse agora, já que dia 2 de abril foi o dia da conscientização sobre o autismo, a gente conseguir aquela aprovação daquela lei, contemplando a assistência que os pais podem prestar junto aos seus filhos autistas. Vereador Djavan, o senhor sabe muito bem a questão do funcionário público ter o direito, né, de acompanhar o seu filho. Imagina para uma criança, vamos dizer assim, não é a palavra mais correta, mas para vocês entenderem, uma criança sem o espectro autista, criança considerada normal, né? Já é um porto seguro o pai e a mãe junto. Agora imagina para uma criança assim que requer essa atenção especial. O quanto é mais importante essa assistência do pai e da mãe. Essa presença do pai e da mãe. E também a questão do... Agora me fugi. Ah, me esqueci. Eu acabei me esquecendo uma outra... Ah, agora me lembrei. Eu já pautei aqui várias vezes sobre a questão do gasto dos livros, das apostilas que é comprado. Agora vocês pegam e calculem com esses 3 milhões e pouco que foi pago em apostila nesses últimos anos, quanto que nós poderíamos investir. Esses 3 milhões e pouco que foi pago em apostila, que vem gratuito do Ministério Público, Ministério Federal, quanto que nós poderíamos investir justamente nessa questão de atenção ao autismo e às crianças que têm necessidades especiais? Faça essa pequena reflexão.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, também as rádios Agudo e Rádio Alternativa. Só para para frisar aqui o patrulhamento dessas estradas, como Cerro Chato e Várzea do Agudo, ficou a cargo da empresa RGS, que está fazendo a manutenção. Então, não envolve a prefeitura, só para esclarecer. Quanto à rede de água na Arthur Dickhoff, foi recolocada agora a caixa d'água ali, com uma estrutura reforçada, e foi aberto já a água. Então, eu pediria aos tomadores ali da Arthur Dickhoff que fiquem observando algum tipo de vazamento. A gente sabe que já apareceu alguns que tem que ser refeito um pouquinho. Então, é só ajustar tudo e daqui uns dias vai ter água para todo mundo ali. E quanto aos trabalhos na pavimentação do Rincón do Pinhal Porto Alves, ainda hoje estava um pouquinho lento, mas essa semana vai ser agilizado. Falta ainda um pouquinho da rede de água, que ainda não conseguiram terminar, mas conforme a previsão, essa semana termina. E aí os trabalhos vão andar mais. Quarta-feira a gente teve reunido com o setor da prefeitura, que faz parte do Pavimenta, e também o responsável pela obra lá, e ele foi muito simpático com a gente mostrou os pontos realmente que tem que ser trabalhado, feito algo ali para esgotar água e coisa assim. Então ficou bem flexível, a gente conseguiu conversar direitinho com ele, com certeza vai dar uma obra boa ali. Em primeiro lugar, ali já tem a base feita, mais de 1 quilômetro, então fica mais melhor essa parte. Eu gostaria, nesse meu espaço, como a presidente Graciela já fez um convite, eu gostaria também, nesse espaço, aí fazer um convite do grupo de trabalhadoras rurais, Amor e Alegria, ali do Canto Paraná, que domingo que vem vão realizar a sua domingueira do grupo, dia 12 de abril, no CTG Sentinela do Jacuí, no Rincón dos Praiados. O ingresso no valor de R$20 e animação com o musical Destaque de Lajeado. Então, o grupo aí espera todos os grupos e mais pessoas a participar, que todo mundo vai ser bem recebido com muita alegria. Também os grupos que ainda não contactaram com a presidente Mara, que podem fazer isso até o dia 11 para uma melhor organização, né? Então, seria isso aí no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios e também mídias sociais e presencialmente aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, não posso deixar de fazer algumas colocações aqui referente aos serviços que vêm sendo desenvolvidos pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura e também da Assistência Social. Me refiro aqui em conjunto, essas três secretarias integradas estão avançando a infraestrutura ali no condomínio da reconstrução, onde foram construídas as casas para aqueles que foram atingidos na enchente. E, obviamente, que está sendo feito toda a infraestrutura para que tenha a possibilidade de uso destas casas, ou de serem entregues estas casas aos beneficiados. Claro que todos os serviços, todos os segmentos, eles são um processo, né, a partir do momento que as concessionárias, que são parceiras, tanto como a Corsã, como também a concessionária de energia elétrica, né, vem avançando no seu trabalho. Da mesma forma, a Prefeitura Municipal, através do desenvolvimento ali das ruas, da colocação do meio-fio, vai avançando para que se tenha, de fato, a possibilidade de uso, de serem entregues estas casas. Então, isto vem acontecendo juntamente com as secretarias integradas, né, tanto do secretário Fernando Dickhoff, da Agricultura, do secretário Edinho Lipke, das Obras, da Assistência Social, a Raquel Melo, e também, claro, que secretária da Administração, Daniela Camargo, o Renato Varros, que é diretor de obras da cidade, que vem dando um apoio para que avance estas obras e possa ter esta possibilidade. Então, está todo mundo concentrado, está todo mundo focado para que isso aconteça o mais rápido possível. Outro assunto também que é em secretarias integradas, a colocação dos tubos ali na Luiz Petter, na rua Luiz Petter, que é nos fundos da Vipasa, uma demanda que já é desde a época das enchentes de 2024, quando se teve ali alguma situação um pouco mais crítica, e isso vinha sendo preparado pelo governo municipal, né, para que se acontecesse, pudesse sanar ou melhorar a situação naquele local. Então, isso vem sendo desenvolvido de forma integrada, juntamente com o diretor de obras, o Renato Varros, a Secretaria de Obras e também a Secretaria da Agricultura. É, da mesma forma que já foi feito lá abaixo do hospital, né, uma mesma sequência, vem sendo de forma integrada e que, na minha visão, no meu ponto de vista, tanto no perímetro urbano como no interior, vem funcionando muito bem. Porque as secretarias, desta forma, elas conseguem ceder o apoio uma à outra para que os trabalhos possam ser desenvolvidos e as demandas sejam concluídas com maior rapidez, com maior celeridade, para que a população possa usufruir daquela situação. Outra situação já colocada aqui pelo colega vereador Nívio Soares, né, está em fase final lá no Rincão do Pinhal, a rede d'água que acompanha a lateral da pavimentação que está sendo desenvolvida ali naquele trecho da Igreja São José até lá nas imediações da HP Móveis. Né? Então, isso tudo vai desenvolvendo com uma certa celeridade para que se possa ter aí o avanço da obra de pavimentação asfáltica. Também já colocado aqui pelo colega vereador Nível, teste da rede d'água da Arthur Dico, muito importante, né? Aquela região, inclusive, aí foi trabalhado para que se tivesse uma celeridade. Várias situações no meio do caminho aconteceram, que todos são sabedores, né? Mas agora está sendo entregue, e aqui precisamos mencionar que é uma emenda parlamentar concedida aí para progressistas e que está sendo entregue agora pelo governo municipal do prefeito Luiz Henrique Quito. Então, isso vem a beneficiar aquela região, aquela comunidade, com mais uma vez abrindo a torneira, literalmente, e tendo água dentro de casa.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, também os agudenses que nos acompanham via internet. Bem, primeiramente, colega vereador Pato Niemeyer, o senhor acho que não é sabedor, eu moro bem próximo àquela rua ali, a Luiz Petter, muitas vezes, mas muitas cobrei do Poder Executivo, conversei várias vezes também com o secretário de Obras, Edinho, inclusive certa vez, um morador daquela rua lá, seu Nível, publicou um vídeo e marcou, dia do Natal, marcou eu e o prefeito. E eu, num comentário, falei, com certeza, concordo com os moradores, é um descaso com essa rua. E certa vez o secretário Edinho me questionou, Bádica, eu vi que tu comentou lá que isso é um descaso, e realmente é um descaso. Tem coisas que não adianta esconder, vereador Bode. Hoje vim até aqui também para agradecer o secretário Edinho, a Secretaria de Obras, e também tem mão da Secretaria de Agricultura, como o senhor mencionaste, colega vereador Pato. Conversei com o Fernando Dickoff, detalhe, secretário de Agricultura, ele mencionou que uma parte lá da mão de obra, quem está ajudando são o pessoal da secretaria dele. Mas, enfim, também repassei várias demandas de acesso de propriedade para melhorar, até agora se começa a colheita de soja, e o vereador, o colega vereador Dário também, transporte de tabaco, para melhorar a trafegabilidade dos transportadores do trabalho no nosso interior, tanto da região alta como lá da Nova Boêmia. Tem alguns pontos que as estradas precisam de uma manutenção, colocação de tubos também, principalmente. Também, o vereador Nível mencionou da rede de água. Na semana passada deu um grave problema lá, na linha dos Pomeranos, pifou a bomba da rede de água, deixou várias famílias sem abastecimento, escola e o posto de saúde. conversei na sexta-feira com o servidor Ildemar Baifus. Ele foi até o local, daí ele viu o problema lá, vai ter que ser comprado uma bomba nova em torno de R$ 4.800, se não me falha a memória. E o pior de tudo, na segunda-feira, hoje o Baifus saiu de férias. E aí eu fiquei meio preocupado, conversando com ele, vai aí, Baifus, como é que o pessoal vai ficar sem água até tu voltar? Porque quem entende de rede água bastante é o Baifus. E ele falou, não, Tica, eu já falei com o pessoal, a hora que tiver aí a bomba disponível para nós substituir, podem me ligar que eu vou lá, não importa que eu estou de férias, vou lá e troco. Então fica aqui o meu reconhecimento a esse servidor, meu amigo Ildemar Baifus. Também outros assuntos que eu tenho para tratar aqui, de grande importância. Na semana passada mencionei uma emenda do senador Luiz Carlos Reis, que veio R$ 200 mil para a bancada do progressista. Conversando semana passada com o diretor de planejamento, Gabriel Poole, também com o Fernando Dickoff, a primeira conversa que a gente teve no ano passado, vereador Bode, vereador Vagos, estavam juntos, era para ser comprada uma retroescavadeira. Mas como o Poder Executivo comprou duas com recursos próprios, todo mundo achou melhor comprar um trator. Lógico que um trator custa mais de R$ 200 mil. Mas conversando com um diálogo, tudo se ajeita, tudo se resolve. Vai haver uma contrapartida do Poder Executivo para comprar um trator para trabalhar no interior do nosso município. No meu primeiro espaço seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre em que resta prejudicado pela ausência de escrito. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Nívio, do PL, e Givago, do PP. Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez a todos que nos assistem. Eu gostaria de, hoje no meu espaço, eu até agora não fiz, mas hoje no meu espaço eu quero falar para a nossa comunidade de Agudo, para todos que estão nos assistindo, que na semana que passou, a gente, de modo simbólico, a gente ajudou também a crucificar uma pessoa inocente. Sexta-feira Santa a gente fez isso, né? Uma pessoa que só quis fazer o bem. E a gente crucificou. O que que eu quero dizer com isso? Nós já tivemos muitos governos municipais, aqueles que um dia iniciaram o nosso município, que fizeram muito pelo nosso município, cada um conseguiu fazer a sua parte no seu tempo e da sua maneira. Mas eu vejo que nós estamos diante de um governo de 5 anos e alguns meses. Como eu disse, aquele crucificado não conseguiu agradar a todos. Com certeza, o nosso governo também não consegue agradar a todos. Mas faz um belo, um bonito trabalho. É só a gente olhar em volta quantas obras o nosso município tem. Quantas obras já foram entregues. E quantas obras estão em andamento? Só para lembrar, de momento temos o posto de saúde, que vai ser um mini hospital, com valor de mais de 5 milhões. Aí vamos dizer, é do governo federal. Projeto do nosso governo. Aí dia 22 vai dar início a obra da nova creche, mais em torno de 6, 7 milhões. Projetos do nosso governo municipal. Aí o município não construiu nenhuma ponte, mas está a iniciar essas pontes. A gente sabe que faz falta para o nosso município, que precisa traficar nessas localidades, sim. Isso tudo não dependia só do governo municipal, quem acompanha sabe que isso está se estendendo, claro, um pouquinho demais. Mas o nosso setor administrativo da prefeitura tem feito tudo o que foi possível. Tudo o que dependia do nosso governo foi feito. Então, final desse mês, com certeza, dará-se o início dessas obras. Tudo isso está acontecendo. Claro, a gente escuta em cada sessão, tem problemas de estradas, sempre tiveram e sempre terão. Ninguém vai resolver todos os problemas de estrada, só realmente pavimentar então todo o nosso interior. Mas quem sabe os futuros prefeitos farão isso, porque estamos morando no agudo, origem alemã, então estamos em uma parte da nossa Alemanha também. Então, tudo pode ser capaz. E quanto aos... A gente sempre escuta muito calado. Foi aqui citado banheiros na Praça da Emancipação, que foram demolidos, antigos, vão ser construídos novos. Tem a Praça dos Dinossauros, tem o parque. Aí também questionam por que fazer isso, em vez de fazer outras obras, fazer calçamento. Tem o que fazer, tem calçamento para fazer. Mas os projetos são especificamente para aquilo. Então, aquilo tem que ser feito ali. Se os projetos foram feitos para isso, então tem que ser construído ali. Assim como foram construídos banheiro ao lado da Brigada Militar. Assim, os projetos foram feitos e assim eles têm que ser concluídos. Não tem como tirar de um lugar para o outro e fazer, querer fazer estradas, querer fazer qualquer outra obra. Então, projeto é projeto, tem que ser seguido. Eu faço uma avaliação minha. A gente vê, volta e meia, o colega vereador Chivago fala sobre os mais de 3 milhões investidos em livros didáticos para nossos colégios. Eu falo com professores, eu falo com os alunos e vejo que a nossa educação no município de Agudo é referência na região central. Inclusive, amanhã, a nossa secretária e mais uma professora vão receber prêmio. Os nossos alunos que participam em outras provas fora do município, em concursos, praticamente todos são aprovados. E esses projetos que vêm para a educação são para uso de material, especificamente para material. O nosso município tem um orçamento que é uma porcentagem é da educação. Eles podem direcionar para onde que eles querem. Mas algumas coisas não pode contratar pessoas. Precisa ser em material. Então, o que o governo municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, fez? Melhorou os livros para que os gestores, para que os professores tenham mais facilidade, e mesmo as crianças também. Eu só vou dar um pequeno exemplo. Eu sei que quem estuda em escolas particulares tem tudo isso bem melhor do que nas públicas. Eu só vou dar um pequeno exemplo. Para quem me conhece, eu sou catequista há mais de 30 anos. Eu, semana passada, eu recebi um livro novo com métodos novos, bem diferente, eu me surpreendi, é bem outra maneira de ensinar. Da mesma maneira, eu acredito que esse investimento não foi um dinheiro botado fora, porque ele foi para os nossos alunos. os nossos alunos que se beneficiaram com isso. Então, não sei qual é o problema de investir em nossa juventude. Porque o exemplo da juventude, eu vi, há uns dias atrás, quando o pessoal da Jura veio aqui, jovens, alguns já de mais idade, e falaram. Naqueles jovens, eu percebi que eles estão bem mais em desenvolvido, bem melhores no colégio do que há muito tempo atrás. Então, acho que esse investimento valeu a pena e eu apoio. E continuo apoiando. E eu quero parabenizar o meu líder, que eu considero um líder nosso aqui, na nossa região, nosso prefeito Luiz Henrique Kittel, por ter tido essa atitude de não abandonar o nosso município, continuar no governo municipal, pois ele faria muita falta aqui para nós, porque teremos muitas obras a serem construídas e um belo futuro para o nosso Agudo. Por isso que eu rendo as minhas homenagens a ele, por ele ter tomado essa decisão de ficar, de continuar com nós. Porque, como eu disse para ele, podemos sonhar. Quem sabe, daqui mais uns anos, teremos um deputado estadual aqui do nosso município, que seria muito orgulho para todos nós. Seria isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Givago, do PP.
Senhor presidente, eu gostaria de usar o espaço pela tribuna. Reitero meu boa noite a todos que seguem nos acompanhando. Ouvindo atentamente a sua fala, vereador Nive, a primeira pergunta que eu tenho que lhe falar, aliás, tenho que lhe fazer uma colocação, sabe qual é o maior ganho para o nosso Agudo, do nosso prefeito ter escolhido ficar em Agudo e não ser candidatar a deputado? Que ele vai ter que estar aqui quando nós começarmos a pagar os empréstimos, o de 17 milhões, e eu acho que também já vão pegar a parcela dos 15 milhões, que eu fui o único que votei contra. Eu gostaria, vereador Nível, que o senhor perguntasse... Eu gostaria, vereador Nível, que o senhor aproveitasse e perguntasse ao prefeito Kittel, já que vocês, vereadores do governo, vocês têm acesso a ele mais fácil que eu, se, após o mandato, ele vai ficar em Agudo. Porque estas obras que estão sendo começadas, talvez estejam terminadas, mas a dívida vai ficar, vereador Nível. A dívida vai ficar para a nossa população por 10 anos, 12 anos, 15 anos. Esta dívida vai ficar. Isso vai enforcar, vai limitar as ações do governo. Então, senhor, por favor, o senhor pergunte ao prefeito Kittel se ele vai ficar aqui após a conclusão deste mandato. Aí sim, aí eu aplaudo ele. Agora, cumprir com o mandato e depois ir embora, aí não. Aí eu não concordo. Talvez o senhor não concorde também. Seria, depois o senhor pode externar sobre isso. Mas eu, minha bola de cristal, que já falaram aqui, sabe o que eu acho vai acontecer na minha bola de cristal, que eu enxerguei lá? Zuco ganha governador, nós temos o Kittel até o final do mandato e depois não temos mais, aí vamos ter ele no Estado. Eu sei que logo, logo vocês vão receber no celular aí, ó, diz lá que daí o Kittel vai ajudar Agudo de lá de Porto Alegre. Não, eu quero que ele fique aqui em Agudo com nós, pagando a conta, vendo aqui o que o povo passa, vendo, presenciando cada alagamento da Sangafunda aqui em Agudo. Eu anotei aqui, ó, sobre banheiros. Eu já expliquei aqui, eu já expliquei que o dinheiro existe, tanto estadual quanto federal. Cabe ao municipal elaborar os projetos e ir lá pedir. Eu quero dinheiro para fazer calçamento, eu quero dinheiro para comprar remédio, eu quero dinheiro para fazer banheiro. E vocês escolheram ir lá pedir apresentar um projeto, pegar um projeto para apresentar e pedir para fazer banheiro.
Eu vou lembrar que existe o banheiro da praça da igreja, foi feito agora do lado da brigada, e falaram, na Fox, as festas do Moranguinho, vem várias pessoas e coisas, tudo bem. Aí eu perguntei depois da sessão aos vereadores, e o banheiro dos ginásios aqui não fica aberto? Vou lembrar vocês, não é alugado várias e várias casinhas aqui, sanitários ali? Que pressa é essa? Que sina é essa por banheiro? Eu não vejo essa preocupação com aquelas casas lá dos mormons, que já era para estar o pessoal morando dentro. E nós temos mais 47 a serem construídas, vereador Nível. Mais 47 casas e nem terreno tem. Vamos comparar? Sobradinho entregou a 13ª ponte. 13. Quantas que nós já iniciamos? Não, vereador Bode, eu vi um vídeo que estão iniciando a sondagem e coisa da linha Tamarindo. Só que eu já vou adiantar para vocês aqui na minha bola de cristal. Vão lá e olhem. Lá, infelizmente, a configuração que o arroio tomou exige hoje, atualmente, duas pontes. Anotem aí, por favor. Depois vocês me cobrem. E não é bola de cristal. É pegar o carro e ir lá. Eu fui de bicicleta até. Quem tem, quem não tem, até eu empresto a bicicleta, se alguém quiser ir. Vai lá e olha. Vamos falar de banheiro, eu prefiro falar de prioridades. Eu sempre ressaltei aqui a minha preocupação com a PAI, atendimento à PAI, atendimento às pessoas que necessitam. Quando eu falo isso, eu englobo tudo que é prioridade. Tudo que é questão de saúde, questão de educação, e principalmente, eu já falei várias vezes aqui, assistência ao nosso agricultor. Eu acho uma graça vir aqui, olha, me desculpa, vereador Nível, eu fiquei abismado com o seu pronunciamento. Eu esperava isso de outro colega seu, mas não do senhor. Não do senhor. Porque tem que ter hombridade para defender aqui os seus princípios. Olha, quando eu falo em prioridades, está aqui o presidente da MDB. Eu já questionei aqui, vereador Javan, MDB. Eu já questionei aqui, eu acho engraçado... As duas campanhas do prefeito Quito foram em cima de falar mal do MDB. Aí eu me pergunto, vereador Bode, senhor agricultor, tinha tanta reclamação na agricultura? Eu não vou citar outras áreas. Educação, por exemplo, vereador Javan. O que está acontecendo? Aí eu estou errado. Eu estou errado em questionar. Falaram do MDB. Aí não tenho o que falar, aí falo em giroflex. Falo em operação policial. Ninguém está livre. Ninguém está livre. Tá? Eu só ressalto isso. Aguardem. Pelo amor de Deus. Não, eu quero que me mostre um condenado. Ninguém. Então vamos parar de falar isso, tia. Falam tanto em nova política, em renovação, aí ficam trazendo a política velha, a politicagem. Eu não concordo com isso. Só fala mal de alguém quem não tem o que apresentar. Tu jamais vai ser criticado ali por alguém que é superior a ti. Quando eu me candidatei, eu sabia que eu estava assumindo uma missão, um compromisso. Eu anotei alguns tópicos aqui, vou ser repetitivo. O meu compromisso é com a população, é com as suas demandas, seus anseios, suas necessidades, não com o partido, não com o prefeito. Honrar realmente a confiança do voto. Falar a verdade tem um custo. Falar e defender a verdade tem um custo, e é altíssimo. Enfrentar o sistema tem consequência. Eu sei disso. Muitas vezes eu queria aqui abrir a boca e falar muita coisa aqui, despejar que nem falo, mas eu não falo, porque eu sei que eu vou acabar indiretamente prejudicando outras pessoas. Por perseguição. Por perseguição. Se eu falar nomes aqui da população, eu sei que vai ter perseguição. O mandato de um vereador, tá? Para exercer mesmo o mandato de vereador, exige coragem. porque a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar, debater, defender a população. Principalmente quando a questão é gestão. Quando o vereador escolhe proteger o sistema, em vez de defender a população, ele trai a essência do mandato. Eu não estou falando aqui de brigar. Estou falando aqui de fiscalizar, de acompanhar, de questionar. Um vereador de verdade, ele questiona. Ele, entre aspas, incomoda. Ele não se vende ao conforto que é ficar em silêncio. Ou, pior ainda, defender uma coisa que a própria pessoa sabe que não está certa. Eu não tenho cara de vir aqui num microfone, na Câmara de Vereadores, falar uma coisa que nem eu acredito. Com que cara que eu vou chegar em casa e olhar para minhas filhas? Quando eu falo em gestão, a nossa missão aqui principal é gestão. É cuidar da gestão do município, auxiliar na gestão do município. Eu vou fazer algumas reflexões, alguns questionamentos aqui, tá? Alguns setores, eu anotei rapidamente aqui há pouco, a educação, como é que está a educação nas escolas? O vereador Nível acabou de falar que está 100%. Não tem falta de professor? Como é que está a questão do transporte escolar? E a questão do dinheiro das apostilas, vereador Nível, só para lhe informar, esse dinheiro, as apostilas, elas vieram sempre gratuitas. Nunca foi comprada a apostila, ela vem do Ministério da Educação. Eu quero que o governo, então, sugiro ao senhor me apresentar, então, um relatório dizendo que a partir de 2021, o ranking de agudo, ele subiu da, sei lá, da 20, 30, 40 posições no ranking estadual. Aí justifica, mas senão não justifica esse gasto. Usa esse dinheiro para dar assistência à PAI? É da educação, poxa. Agricultura. Todas as demandas atendidas, serviço de patrulha agrícola, está tudo ok, o atendimento está sendo realmente a todos, nós temos isonomia, igualdade, impessoalidade. Saúde, temos médicos suficientes, temos dentistas suficientes, exames, como é que está a questão de exames, cirurgias, como é que está o andamento disso aí? Eu estou questionando que a população depois reflita. Porque eu não aceito alguém vir aqui e dizer que está tudo bem. Não está, infelizmente, mas nós queremos ajudar. Na educação, ainda eu ressalto aqui a questão da plano de previdência, vereador Giovanni, que envolve o funcionalismo e os professores. Eu lutei para nós termos um diálogo, termos uma amenização da situação, né? Não adianta fazer reunião e as sugestões não serem atendidas. E aí não tivemos nada, né? Nada atendido. Questão de obras, tá? Questão de obras, eu quero que você separe uma coisa. A ação do secretário quanto a questões de trâmites, protocolos. Por que que eu estou falando isso? As pontes. Por que que nós não temos nenhuma? Não é por falta de vontade do secretário, entendam isso. Pelo secretário de obras, eu acredito que ele já teria feito todas as pontes. Mas não cabe a ele decidir. Asfaltos. O senhor falou de grandes obras, vereador Nível. Eu não vi o senhor falar do asfalto do Porto Agudo. Eu não vi o senhor falar do asfalto da Avenida Concórdia aqui. O senhor esqueceu de falar. Depois o senhor pode usar outro espaço e falar. Explica para nós. Já que está tudo ok, são grandes obras. Pessoal, me desculpa, assim, ó, eu erro... Tá? Eu, é a primeira vez que eu sou vereador, eu tenho muito a aprender aqui. Mas todas as minhas ações aqui, ó, eu sei que eu agrado uns, desagrado muitos, mas eu sempre procurei ser justo aqui. E eu aprendo errando, aprendo acertando, mas sempre o que me guia é a justiça. Eu entrei aqui para procurar ser o melhor vereador possível. Eu sempre tive isso na minha educação, meu pai sempre disse, em tudo que tu entrar, tu tem que ser o melhor. Eu quero fazer uma pequena, eu vou ler um pequeno textinho aqui, que eu achei justamente sobre essa questão de ser o melhor ou não. É a síndrome do pato. Os bichos da floresta estavam em polvorosa, pois ultimamente vinham aparecendo por aquelas bandas terríveis caçadores, que matavam quem encontrasse pelo caminho. Certo dia, reuniram-se à margem de um lago um pássaro, um peixe, um coelho e um pato, e conversavam sobre o que cada um poderia fazer se um caçador aparecesse. O passarinho disse: olha, se o caçador vier, eu vou voar. Ele não vai conseguir me acertar, eu vou, eu faço zigue-zague no ar, ele não vai conseguir me acertar. O peixe olhou e disse: eu afundo na água e nado, também faço zigue-zague, ele não vai me acertar. O coelho olhou os dois e disse: olha, eu vou correr. Ninguém corre que nem um coelho, né? Eu sumo. E aí o pato, naquele ar de superioridade que ele era peculiar, olhou e disse: coitado de vocês, tão limitados. Se aparecer algum caçador, eu não terei problema algum, pois eu sei fazer tudo isso que vocês fazem. Eu nado, eu corro, eu voo. Logo depois dele falar isso, apareceu um caçador. O passarinho voa, o peixe afundou, o coelho sumiu no mato, e adivinha? O caçador pegou o pato. Então, assim, pessoal, isso serve para tudo na vida de vocês. Em tudo que vocês forem fazer, procurem ser o melhor. Procurem ser o melhor. Mas em todas as suas caminhadas, sempre tenham Deus no coração. E sigam a sua orientação. Não é falar Deus da boca para fora. É praticar o que é pregado na Bíblia. E quando eu falo a Bíblia aqui, eu relembro uma coisa que eu já falei várias vezes. A frase que mais aparece na Bíblia, ela aparece 360... Ela aparece 365 vezes na Bíblia. É que diz: não tenha medo. E eu não tenho medo. Ainda mais quando é para defender a verdade, quando é para ser justo em nome da nossa população. Obrigado, presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Requerimento 27/2026. Abro para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento 27/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 27/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 28/2026. Abro para discussão. Coloque em votação o requerimento 28/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 28/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 29/2026. Abro para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento 29/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 29/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 30/2026. Coloque em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 30/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 31/2026, coloque em discussão. Coloque em votação o requerimento 31/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 31/2026, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 1/2026, coloque em discussão.
Vereador Djavan.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Esse pedido de informação, como eu comentei nas pequeno expediente, ele se faz necessário para a gente ver o desenvolvimento e legitimidade que foi aplicada a lei 2603/2025, no qual fui autor do projeto de lei, e que ela é uma lei que nesse mês ela faz muito sentido, inclusive faz um ano de sua aprovação, foi aprovada dia 28 de abril, e a gente quer saber de fato se ela está sendo posta em prática, se existe algum cronograma de execução dessas melhorias, porque eu vejo que nesse momento e nesse mês é um mês muito forte, a gente tem que ter muita empatia, e essa é uma lei que trata muito sobre isso. Por isso, eu gostaria da colaboração de todos os meus colegas vereadores para aprovação desse pedido de informação, para a gente realmente fazer uma fiscalização efetiva quando se fala em nossas crianças e nossas famílias. Seria isso.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem quer discutir, passamos à votação. Pedido de informação 1/2026. Vereadores estão a favor, permanece como então estão. Caso contrário, levante. Pedido de informação 1/2026 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 30/2026 concede isenção do ITBI às pessoas beneficiadas pelo Programa Compra Assistida da Caixa Econômica Federal. Projeto de Lei 31/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 12.701,26. Projeto de Lei 32/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 80.382,41. Projeto de Resolução 2/2026 regulamenta a concessão de diárias e ressarcimento de despesa com transportes no âmbito da Câmara Municipal de Agudo e da outras providências. Projeto de Lei 29/2026 altera a Lei 734/1990. Abre espaço para inscrições.
Vereador Djavan.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Eu gostaria de comentar aqui sobre o projeto de lei número 30/2026. Muitas pessoas, inclusive, recebi mensagens durante a sessão ali na apresentação das preposições, presidente, sobre esse projeto de lei, algumas pessoas me perguntando sobre o que se tratava. Na verdade, esse projeto de lei ele vem para regulamentar uma portaria do Ministério das Cidades, que é a portaria 520 de 4 de julho de 2024, que é um programa do governo federal de que pessoas que foram, né, sofreram nas enchentes as percas dos imóveis e foram beneficiadas pelo programa de aquisição de outros imóveis no município, ele vem para contemplar a isenção da ITBI desses imóveis, que eu vejo que não é nada mais justo e, na verdade, é uma normatização de algo que já é vigente a nível de governo federal. E algumas pessoas, inclusive, vieram, né, e estão questionando. Então, para deixar as claras esse projeto de lei que foi votado o requerimento, que ele vai hoje à votação na sessão extraordinária, é sobre isso que se trata. Seria isso.
Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem escrever usando o espaço do período de 5 minutos. Abre o espaço para inscrição.
Vereador
Nilson Pato.
Givago.
Bode.
Passa a palavra à vereadora Grazi.
Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos assiste presencial e em seus lares também. Hoje trago a esta casa um convite também especial, simples, mas com um impacto muito significativo na vida de muitas pessoas do nosso município. Muitas vezes, ao fazer a declaração do imposto de renda, não sabemos que temos a oportunidade de transformar parte deste valor em ajuda direta para quem mais precisa, aqui mesmo, em Agudo. Através da campanha Imposto Daqui Fica Aqui, qualquer cidadão que declara no modelo completo pode destinar até 3% do imposto para o fundo do idoso e mais 3% para o fundo da criança e do adolescente. E é importante reforçar, isso não gera nenhum custo a mais. O valor destinado é abatido do imposto devido ou somado à restituição. Ou seja, é um recurso que já seria pago, mas que pode permanecer em nossa cidade, ajudando a transformar realidades. Essa iniciativa é fruto de uma parceria muito importante entre a CISA e o Poder Executivo de Agudo, mostrando o quanto a união de esforços pode gerar resultados concretos para a nossa população. Com esses recursos, é possível fortalecer projetos sociais, apoiar entidades, cuidar melhor das nossas crianças, adolescentes e idosos. Pessoas que muitas vezes precisam apenas de uma oportunidade de atenção e de acolhimento. E aproveito para lembrar que o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda já se iniciou e se encerra no dia 31 de maio de 2026. Por isso, este é o momento ideal para se informar e realizar a destinação. Mais do que um gesto financeiro, essa é uma atitude de responsabilidade social e de amor ao próximo. É a chance de cada contribuinte participar ativamente do desenvolvimento do nosso município. Por isso, deixo aqui o meu convite. Converse com seu contador, informe-se e faça essa destinação. É um gesto simples, mas que pode fazer uma grande diferença na vida de muitas famílias. Vamos juntos fortalecer essa corrente do bem e garantir que esses recursos fiquem aqui, onde realmente fazem a diferença. Gostaria de aproveitar esse nosso espaço, meu espaço ainda, para fazer um convite, através do presidente Maurício Barchetti, para a reinauguração da sede institucional, que se realizará no dia 10 de abril, a partir das 7h30, na rua Teodoro Voltz, 375, que é a nossa CISA. O ambiente foi reestruturado, tornando-se um espaço moderno, pensado para proporcionar melhor atendimento aos nossos associados, ampliar a realização de eventos e fortalecer a classe empresarial, contribuindo para o desenvolvimento econômico da Agudo. Será uma satisfação contar com a sua presença neste momento especial, que marca um novo capítulo na história da entidade. E na noite, a partir das 20 horas, com presença de lideranças e autoridades regionais e com a ilustre presença do líder empresarial, senhor Heleno Passucci, empresário que teve grande notoriedade na gestão da reconstrução da famosa ponte de Nova Roma do Sul. Ele estará, então, ministrando uma grande palestra para todos os associados e quem terá interesse de participar dessa palestra na CIS. Então, sexta-feira, a reinauguração a partir das 7h30, com visitação, né, à sede da nova sede da CIS. E às 20 horas da noite, então, essa grande palestra com esse grande líder. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Bem, eu não tenho muito costume de fazer convite para festa e para evento, mas hoje, pela parte da tarde, recebi um pedido de uma mulher progressista, inclusive ela era candidata a vereador, fez um número expressivo de votos, a presidente do grupo Amor e Alegria, trabalhadores rurais aqui no município, a minha amiga Mara Maier Dunck, ela pediu para explanar aqui o convite, que no dia 12, no CTG Sentinela do Jacuí, acontece a tradicional domingueira delas, começando às 13h30 da tarde. Está aqui, então, feito o convite para a nossa população agudense. Também quero me ater ao meu projeto, que vai a voto logo mais, o de número 28, que se trata da proteção das mulheres. É um passo muito importante na proteção das nossas mulheres aqui no município. Não é apenas um projeto, é um compromisso com a vida, com o respeito e com a dignidade. Precisamos garantir que nenhuma mulher se sinta desamparada diante da violência. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para que esse projeto seja aprovado. Também hoje, falando de algumas situações aqui da nossa cidade, no centro, tem uma situação próxima ao consultório da doutora Lígia. Ali não tem nenhuma placa identificando se o estacionamento é oblíquo ou paralelo. Fui até hoje no local lá, ver o que dava para ser feito. E vou encaminhar amanhã mesmo um pedido ao secretário Edinho para que coloque uma placa lá naquela esquina. O que aconteceu lá, vereador Javan? Quando foi feito aquele calçamento, o canteiro central ficou muito largo. Quando estaciona uma caminhonete lá, oblíquo, tranca o trânsito. Não tem como passar, não dá nem para acreditar. E o pessoal não se flagra que tem que estacionar paralelamente. Então amanhã a gente vai, vou conversar com o secretariadinho para ver se a gente consegue resolver esse problema. Vereadora Graciela, na semana passada eu comentei que queria fazer uma indicação de forma formal ao secretário Luiz Vonir sobre os bancos na pracinha da OASI. A senhora falou que a manutenção seria feita pela comunidade. A senhora realmente estava certa. Só que a minha indicação, ela é para colocar os bancos. Os bancos ainda não estão lá. Sei que quando vê a senhora me entendeu mal ou informaram mal, mas só para deixar as coisas bem transparentes. Conversei com o Luiz Vonir se nos próximos dias vão ser colocados os bancos. Melhor ainda, então. A senhora se explana no seu espaço. E também, conversando hoje com o secretário Fernando sobre as situações de alguns moradores na linha Coronel Moreira César, sobre a questão de tubulação na entrada de algumas propriedades. Há tempo foi feito esse pedido e ainda não foi feito. Nos próximos dias, e se o tempo colaborar, vai ser feito. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham ainda no plenarinho e pelas rádios. Eu também, escutando atentamente o nosso colega vereador Nives Soares, ele falando das mil maravilhas, né? Então, colega, eu fiz, quando fui presidente dessa casa, aí foi feito um repasse do duodécimo de quase R$300 mil ao executivo, que fosse feito faixas molhadas no nosso município. Aqui na linha Teutônia, próximo ao Balsam, na entrada do Sr. Carlos Caspar, de uma ponte que foi embora uma vez, até hoje não foi feito nada. Relatos aqui no meu celular do pessoal me mandando que estão terminando com os veículos e a estrada virada num lixo lá. Muito ruim. Também, falando com o seu Ernie Beck, já há tempo ele me chamou no Viatos ali, num servicinho que tinha na esquina do trevo do presídio. Foi feita uma promessa que ia ser feito, o diretor da cidade acho que andou esquecendo. Falei com o secretário de obras agora, amanhã ele está voltando e será feito esse serviço. Então, tem muita coisa a ser feita. Agora, estamos no mês de abril, né? As chuvas vão começar. Não temos uma ponte pronta no nosso município. Mal é pena começar de uma. A sorte da Gerdau no nosso município, sinal queria ver depois, no inverno, tudo se transtorna de novo. Então, graças a Gerdau, nós temos uma, né? Que vai aliviar muito o interior. Mas e a parte da linha Boêmia, como é que vai ficar? Seria esse o... Senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Nive.
Saúdo mais uma vez quem está nos acompanhando nesse momento. Vereador Chivago, uma coisa eu posso falar do governo, quanto eu quiser, mas jamais eu falarei que os outros governos não fizeram a parte deles. Então, isso não cabe a mim que o senhor falou. Jamais eu falarei, porque cada governo fez dentro das suas possibilidades. Então, essa parte aí não cabe a mim. Eu só para lembrar a nossa população, nós temos esse governo uns 5 anos e alguns meses. E hoje, ainda falando com o próprio prefeito, secretários, nesses 5 anos, a frota praticamente toda renovada. Talvez faltam uns 10%, os demais tudo renovado. E como os colegas mesmo falaram, tem as duas reto que foram adquiridas com recursos próprios. Então, é mais um benefício para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, eu, enquanto que eu estiver aqui e vejo que o governo está trabalhando certo, está agindo, eu vou sempre elogiar e vou estar sempre do lado do governo. Porque problemas sempre vai ter. Isso sempre tem, sempre teve, porque nós temos esse grande problema. É um desafio às pontes. se fala quase 2 anos aquilo. Mas não é só o município de Aguda que tem esse problema. Tá? Foi um sistema que foi feito para construir essas pontes e agora nós temos que ir até o final. Mas tudo vai dar certo. Com certeza, daqui a 1 ano, a nossa população vai agradecer e vai ver que tudo foi novamente restabelecido. Porque a natureza nos pregou essa peça, fez tantos estragos e, infelizmente, contra a natureza a gente não consegue fazer nada. Só torcer para que o inverno realmente não seja igual aos últimos 2 invernos, para que a nossa população tenha mais tranquilidade. Mas eu estou aqui para mostrar que esse governo realmente está trabalhando, está pensando no povo. Eu acompanho ele, eu sei quanto o nosso prefeito está preocupado, e não é por causa dele que às vezes as coisas não acontecem. Eu sei que ele cobra muito dos seus secretários, muito mesmo. Que ele chega às vezes a se estressar, mas ele cobra, cobra. Mas a gente sabe também que as próprias secretarias também não dispõem de tanta mão de obra para realizar sempre os trabalhos na hora que a população realmente precisa. Mas eu estou vendo, estou enxergando. E principalmente na agricultura, o que eu mais escuto falar, agricultura muito boa. Então isso me alegra, porque é o setor que puxa a nossa economia, não desfazendo o comércio, as indústrias, mas a agricultura realmente é o forte do nosso município. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Em primeiro lugar, eu preciso aqui endossar todas as palavras aqui ditas e proferidas pelo colega vereador Nívio Soares, colocando assim a realidade dos trabalhos que são feitos pelo governo municipal do prefeito Luiz Henrique Kittel e suas equipes. Vou falar aqui nesse espaço de explicações pessoais um pouco sobre, nesse curto espaço de tempo, um pouco sobre a viagem de Brasília. E aí entra realmente um tema que vem sendo debatido, e eu acompanhei juntamente com o prefeito Luiz Henrique Kittel, a secretária da Saúde Camila Carvalho, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, o Loivonir Dornelles, o secretário de Obras Ederson Lipke e também a Rafaela Barquete, que estava representando o gabinete. Lá, junto à Defesa Civil, conversando com o Falcão, que nos atendeu lá, e diga-se de passagem, tirou um tempo generoso, foi analisado todo o plano de trabalho e o início da execução das pontes. Esse plano de trabalho, que é sim um modelo aqui de Agudo, já transplantado, transportado para outros municípios, para que tenha a execução das pontes nesse sistema integrado de projeto e execução de obra. Então, o Falcão, me falha a memória, o primeiro nome dele, mas o Falcão, ele nos atendeu e nos mostrou todo o plano de trabalho, inclusive de todas as outras situações e de tudo aquilo que o município de Agudo está cadastrado junto à Defesa Civil Nacional. Então, a equipe de trabalho da Prefeitura Municipal, o prefeito Kittel, ele está, sim, com muita intensidade junto a essas situações, para que se tenha, de fato, a construção das pontes e todas as outras situações que vêm sendo pleiteadas pelo município. Lá, sim, se os senhores, a senhora vereadora, os senhores vereadores e a nossa população tiver uma condição, uma possibilidade um dia de estar no departamento técnico dos ministérios e ouvir tudo o que eles têm para dizer, não se sai com narrativas, se sai com a realidade de lá, com aquilo que é possível e com aquilo que é aportado através dos ministérios do governo federal. E aqui nós não falamos em sigla partidária, Nós falamos, sim, em convênios, em contratos que são feitos através e iniciam dentro do município para junto o ente, que seja ele o Estado ou seja ele a Federação. Eu acredito naquilo que os técnicos falam lá, lá no Ministério. E isso, sim, é perfeitamente compreensível como são os trâmites para que se chegue numa execução. Cada município tem uma situação peculiar. Sabe-se, e é óbvio que se vê, que tem pontes em alguns municípios. Mas isso, aqui em Agudo, é desta forma, como o Ministério acolheu e como está sendo desenvolvido. Do município junto ao Ministério, do Ministério junto ao município. Participei de reunião com o Ministério da Saúde, junto com a pequena comitiva que nós estávamos lá. Participamos de reunião na Secretaria de Relações Institucionais, lá no Palácio do Planalto, junto com o Luciano, que é aqui da região, que é aqui de Pantano Grande. Então, eu acredito nisso. As pessoas, os servidores de uma conotação federal, que são lá e são técnicos na área e abrem todo aquele desenvolvimento que cada secretaria ou cada ministério ele tem um aporte junto ao município e lá está descrito todo o plano de trabalho. É desta forma que nós precisamos trabalhar. É desta forma que o município vem divulgando as ações, o município vem atrelado junto àquilo que foi construído para que se possa executar. Então, existem regras, e estas regras elas estão sendo compatíveis juntamente com esse plano de trabalho. Infelizmente, o espaço é curto, mas tivemos lá a visita nos gabinetes dos deputados e também Defesa Civil, como falei, Ministério do Turismo e também Ministério da Saúde, com muitas pautas importantíssimas do município de Agudo.
Nada mais havendo a tratar, convoco...
Peço meu espaço de líder, presidente.
Espaço de líder cedido à vereadora Graciela.
Colega, vereador e amigo Tica, não sei qual é a parte que o senhor não entendeu, mas a minha intenção é lhe ajudar a trazer a informação correta para as pessoas. Os bancos da OASI são da OASI, só a prefeitura restaurou e chumbou ele no chão para que não tirasse mais o lugar e levasse para o meio do mato. Então, os bancos são da OASI e quem cuida da manutenção é a OASI, sim. Eu acho que acredito que o senhor deve ter essa informação do secretário Luvanir também no seu celular. É só para deixar bem claro as coisas, não deixar dúvidas nas palavras que a gente traz aqui na nossa sessão. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão. Espaço de delito cedido ao vereador Boyd.
Concedeu um espaço ao colega vereador Tica Freitas. Colega vereador, internos com doença.
Não está funcionando. Não está, tá, acho.
Está funcionando.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Colega vereadora Graciela, não sei por que esse alvoroço todo, eu apenas fiz uma indicação ao Luiz Vonir. E o que acontece? Ele não me respondeu durante o dia inteiro. E eu não quis falar isso aqui na sessão. Na semana passada ele falou que ia ser instalado nos bancos. E ele, como ele não me respondeu, eu não queria usar o nome dele aqui. Se a senhora sabia, que bom. Ele não me respondeu. Eu tenho as conversas aqui, ó. E agora ele me respondeu. Mas eu não tenho como adivinhar. Não tenho como saber tudo, assim. Mas tudo bem, viu? Vida que segue, tá tudo tranquilo. Seria isso. Obrigado por ceder o espaço, colega vereador Bote.
Peço meu espaço de líder de governo, senhor presidente.
Espaço de líder cedido ao vereador Padre de governo.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Se o senhor não tem a informação correta, vereador Tica, não desfira aquilo que não é correto. Concordo com a colega vereadora Graciela de Lima Barquete. Continuando e aproveitando do espaço, também na data de hoje, mais uma importantíssima entrega no município de Agudo. Recebemos hoje à tarde, no gabinete do prefeito, o assessor do deputado Biratã Sanderson, meu amigo, grande líder do Partido Liberal, um dos grandes líderes do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, pré-candidato a senador. Recebemos ele hoje e numa construção em conjunto com a presidente Daniela Camargo e todos os integrantes do Partido Liberal de Agudo, juntamente com o prefeito Luiz Henrique Quito, os vereadores Nívio Soares, Graciela de Lima Barquete e também o Pato Niemeyer, recebemos hoje a entrega do ofício de uma emenda de R$ 429 mil para aquisição de um caminhão caçamba. Então eu vejo essa aproximação, esses contatos políticos, eles são de extrema importância até para que se tenha um desenvolvimento nas pautas e nas necessidades do município de Agudo, e sempre desta forma, trabalhando em conjunto, trabalhando em unidade, né, para que se possa ter esse tipo de situação. Mais uma vez, muito importante, né, essa entrega desta emenda de R$ 429 mil para aquisição de um caminhão caçamba, mais um caminhão caçamba para o Parque de Máquinas, como o colega vereador Nívio Soares já colocou, né, que a frota, seja ela de veículos menores, seja ela de maquinário para a Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura e todas as secretarias, vem sendo renovado em um pouquinho mais de 5 anos, colega Nívio. E ainda vou abrir um parênteses aqui, porque no ano de 2021 e uma parcela do ano de 2022, tinha várias vedações e que não poderia ser feito este tipo de aquisição. Então nós temos aí mais ou menos 4 anos destes 2 mandatos do prefeito Luiz Henrique Kittel, investindo no maquinário, investindo na qualidade, para que a nossa população agudense sempre tenha com maior celeridade o atendimento dos serviços e também, quando é necessário, fazer aí o translado, o transporte das pessoas, dos nossos munícipes, para que eles sempre tenham veículos de boa qualidade, né, de última geração, para que seu conforto, sua rapidez e principalmente a sua segurança seja posta aí para que chegue ao seu destino. Então, mais uma vez aqui, deixo o meu agradecimento ao meu amigo, deputado Biratã Sanderson, que num conjunto todo do Partido Liberal do Agudo, a gente mais uma vez teve este aporte por este grande parlamentar que defende as causas não somente do município de Agudo, mas sim de todo o Rio Grande do Sul e o Brasil lá na Câmara Federal. Também preciso aqui nominar os gabinetes onde nós fomos recebidos, e aqui não posso deixar de fora em nenhum momento o nosso QG, que sempre é lá em Brasília, o gabinete do deputado Giovanni Cherini, que é o presidente estadual do PL. Fomos muito bem recebidos no gabinete do deputado Pompeu de Matos, no Bibo Nunes, na Franciane Bayer, no Osmar Terra, no Biratã Sanderson, no Luciano Zucco e os demais parlamentares e assessores que nos receberam de uma forma sempre muito aberta ali, de braços abertos e olhando para o município de Agudo, sem vislumbrar, sem falar em siglas partidárias, até porque todos os atendimentos que foram feitos nos ministérios ocorreram da mesma forma. Então, o município de Agudo, ele é visualizado, o seu nível, colega vereador Nível e todos os que nos acompanham, ele é visualizado pela boa gestão do prefeito Kittel e suas equipes de trabalho. Isto sim, lá em Brasília ou em Porto Alegre, os parlamentares, os ministérios e todos que atendem o município de Agudo visualizam esta boa gestão e aí acontecem esses aportes todos que tem sempre para o município de Agudo. Seria esse o meu espaço, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de abril de 2026, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno a seus lares. Boa noite.